Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Boa tarde e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Olá, vizinho.
Estamos consigo, como habitualmente, para mais uma conversa dedicada às pessoas, às tradições e à vida das nossas comunidades.
Junho é o mês das festas de Lisboa, dos arraiais, dos manjericos, das sardinhas assadas e, naturalmente, das marchas populares. Uma das mais emblemáticas expressões da cultura popular lisboeta.
As marchas são hoje um dos maiores símbolos da identidade da cidade. Mobilizam milhares de pessoas, envolvem bairros inteiros, escolas, associações, juntas de freguesia, famílias e voluntários, num trabalho que se prolonga durante vários meses e que se culmina na noite de Santo António, 12 de junho, quando Lisboa deixa a Avenida da Liberdade para celebrar a sua história e as suas tradições.
E para nos ajudarem a conhecer melhor este universo, temos connosco dois convidados muito especiais.
Rodrigo Melo Gonçalves, vereador da Educação da Câmara Municipal de Lisboa, e Jorge Alves, coordenador das Marchas Infantis de Lisboa.
Desde já ambos agradecemos a presença, não é, Luísa?
É verdade. E por isso, fique connosco em mais uma edição do Olá, Vizinho.
Olá, Vizinho.
Antes de iniciarmos a conversa, vale a pena recordar um pouco da história das marchas populares de Lisboa.
Então, embora existam referências a desfiles populares e celebrações dos bairros lisboetas desde o século XVIII, as marchas populares, tal como hoje as conhecemos, nasceram oficialmente em 1932, quando várias marchas dos bairros históricos desfilaram pela primeira vez na Avenida da Liberdade e participaram num concurso para eleger a melhor marcha da cidade.
A iniciativa teve um enorme sucesso junto ao público e rapidamente se transformou numa das principais tradições das festas de Lisboa. Desde então, as marchas evoluíram, ganharam dimensão artística, reforçaram a componente cénica, musical e coreográfica. Desculpa, isto às vezes é o que dá.
Não é os diretos, é isso.
Mas mantiveram sempre a sua ligação aos bairros e às comunidades locais.
E todos os anos, na noite de 12 para 13 de junho, véspera do dia de Santo António, padroeiro de Lisboa, milhares de pessoas assistem ao desfile na Avenida da Liberdade, transmitido para todo o país.
Participam marchantes de todas as idades, representando os diversos bairros e freguesias da cidade, num espetáculo que conjuga música, dança, figurinos, cenografia e identidade cultural.
Conforme lhe tínhamos dito hoje, um dos nossos convidados é Rodrigo Melo Gonçalves, vereador do Pelouro da Educação da Câmara Municipal de Lisboa. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado estar connosco no Olá, Vizinho. E Luísa, não sei se queres começar tu por colocar aqui alguns desafios de algumas questões ao senhor vereador.
Pronto, se me dá a honra, obrigada.
Com certeza.
Bem-vindo, senhor vereador, ao nosso programa Olá, Vizinho. E a primeira questão que eu tenho para lhe pôr e para os nossos ouvintes também saberem um bocadinho é: as marchas populares são hoje muito mais do que um espetáculo. Que importância é que têm para a identidade cultural da nossa cidade de Lisboa?
Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um enorme gosto estar aqui convosco a falar sobre marchas infantis, que é de facto um projeto absolutamente fantástico que a Câmara de Lisboa tem e que vai muito para além daquilo que estava a referir, do espetáculo em si. Isto é um projeto educativo que visa envolver desde cedo as crianças das escolas de Lisboa naquilo que são as tradições da cidade, nestas festas populares. O mês de junho é o mês de Lisboa e, conforme o Presidente da Câmara tem dito, é a alma de Lisboa que está aqui no mês de junho muito presente e, portanto, é, desse ponto de vista, não só um projeto educativo, mas também um projeto cultural, porque junta aquilo que é a educação e as tradições culturais e populares da cidade e, portanto, para a Câmara de Lisboa este é um projeto importantíssimo.
E um projeto que não dá descanso durante um mês inteiro.
Um projeto que não dá descanso...
Durante um mês, não.
Mais tempo, se calhar, não é?
Era isso que eu ia dizer.
Muito mais.
Estes preparativos começam logo no arranque do ano letivo. Isto é uma coisa que as crianças vibram muito, a própria comunidade educativa vibra muito com este projeto e, portanto, desde cedo, desde o início do ano letivo, começam a trabalhar nele para ter tudo pronto no mês de junho. O mês de junho é, de facto, aquele mês em que...
É o culminar.
Todo o trabalho, os ensaios finais, etc., por aí fora, é um mês muito, muito envolvente. Muito. E aqui também dar uma nota particular às juntas de freguesia, às associações locais, às famílias, que são importantíssimas para, no apoio que dão aos nossos jovens para conseguirmos concretizar este projeto com o sucesso que esteve à vista mais uma vez.
É verdade.
Eu acho que já se calhar ficou mais ou menos respondido pelo Sr. Vereador. Nós tínhamos aqui uma questão que era como é que a Câmara Municipal, no geral e do ponto de vista particularmente do Pluro da Educação, olha para este património, que se pode dizer um património material da cidade. Não sei se o Sr. Vereador quer acrescentar aqui mais algum detalhe do que já disse antes.
A Câmara olha para este projeto desde logo com muito carinho, por todo o historial que ele representa e por tudo aquilo que ele representa em termos de valores. Posso-vos dizer, eu estive recentemente em Barcelona no Congresso das Cidades Educadoras e um dos projetos que realçámos nesse congresso foi precisamente o das marchas infantis, naquela filosofia que a escola no século XXI tem que ir muito para além da sala de aula e, portanto, este é um daqueles projetos concretos que leva para fora da aula, que os envolve junto da comunidade, que liga gerações e que os associa àquilo que são as tradições populares da cidade.
Pois é, se calhar diria que dos projetos que mais os liga à cidade, na casa da cidade de Lisboa, não é?
Também, exatamente.
É algo se calhar nos outros projetos não está tão evidente e não é tão fundamentado, tão...
É? Aqui é mais profundo e, sobretudo, mais emotivo.
Exato.
Eu, como vereador da Educação, fui o padrinho da marcha, portanto...
Claro,
foi
tinha
uma estreia,
que ser, não é?
Foi uma estreia para
E como
mim.
É que foi isso?
Foi uma sensação muito gira, descer à Avenida da Liberdade com aquelas crianças, ver aquela alegria, o entusiasmo delas com este projeto e com este desfile, foi uma sensação única. Juntamente ali com a Melania Gomes, que foi
nunca,
a madrinha.
Não imaginava o que é que
eu nunca
sentir.
Me imaginei a desfilar na Avenida da Liberdade, é um facto. Mas foi um projeto que eu abracei também desde o início com enorme gosto e com vontade. E de facto, quando se vê aquilo que é a alegria das crianças, isso vale tudo.
Se calhar para o ano ainda é marchante, em alguma freguesia.
Quem sabe?
Não. Mantenho fiel à marcha, da educação.
Muito bem. Também gostávamos de saber como é que tem evoluído a participação dos jovens e das escolas também nestas festas de Lisboa. Tem sido com grande adesão, notam que ao longo dos anos isto tem vindo a melhorar, as pessoas têm vindo a aderir mais facilmente, ou, por exemplo, ao início era mais retraído e as pessoas não tinham um bocadinho medo do que seria o projeto, ou é uma coisa que desde logo de cedo...
Eu acho que o projeto tem conseguido duas coisas. Primeiro, consolidar-se como uma realidade na cidade de Lisboa no mês de junho, e em segundo lugar, conseguiu-se adaptar aos tempos e crescer. E, portanto, ao nível das escolas tem vindo a ser um crescimento da adesão. E desde 2022, com a descida da Avenida Liberdade na noite de Santo António, o projeto ganhou outra dinâmica.
Exato.
E, portanto...
Pois antes era só as escolas apresentavam, hoje em dia já...
Agora tem outra dinâmica, tem outro impacto.
E outra dimensão também.
E outra dimensão, exatamente. Mas isso também é o reflexo daquilo que é a aposta da Câmara Municipal neste projeto. E, portanto, com o envolvimento com a Cidade das Tradições. E, aliás... fizeram isto em 30 anos, as marchas infantis.
Pois.
E, portanto, isto é a prova de que não só o projeto está consolidado, como continua
vivo,
exatamente. E daí também a nossa decisão de termos lançado um livro alusivo aos 30 anos, onde recuperamos tudo aquilo que são os testemunhos desde o início da fundação das marchas até aos dias de hoje, com marchantes que, entretanto, já transitaram para as marchas adultas, porque este é um aspecto muito importante deste projeto.
Eles também ficam ali com o bichinho e gostam,
exatamente.
Não é?
Sim, continuam ligados mesmo.
Agora sim, que eu estava a perguntar ao Sr. Vereador se ele não ia numa marcha.
Quem sabe?
Para o ano.
Daqui a uns anos, não vou dizer que não.
Sim, nunca se pode dizer nunca, não é?
Sobretudo em política.
Pois.
E há pouco falava nesta questão do aproximar as diferentes gerações e falava aqui na Lisboa, a cidade das tradições. Portanto, no âmbito das tradições, as diferentes gerações, aproximá-las. Não sei se quer comentar.
Não, este projeto também tem essa virtude,
pois.
Que é hoje em dia em que é tudo muito digital e muito tecnológico, aqui regressamos um bocadinho à origem das coisas e, portanto, é um trabalho de equipa, é premiar o esforço e o mérito, é o empenho das crianças e este marco fundamental que é o descida da Avenida da Liberdade na noite de Santo António.
Coisa. Fantástica, depois, não é?
E as crianças vibram imenso com isso. Eu fui testemunha direto.
Até os crescidos, quanto mais.
E os crescidos também. E os crescidos também.
E os próprios pais.
Claro. Não é? Os pais então
vibram. Se imagina.
É verdade. Santo António continua a ser uma figura importante na identidade lisboeta. Do ponto de vista da educação, de que forma é que essa importância é e pode ser transmitida nas escolas? Porque, além disso, há também, não é? O Santo António também está presente nas marchas infantis, ou neste projeto.
Também.
Sim, porque Lisboa e Santo António é o patroeiro da cidade, não é?
Nós, inclusive, em termos de educação, temos aqui uma grande parceria com o Museu de Lisboa Santo António. Uhum. Curiosamente, foi a minha primeira reunião com os diretores de agrupamentos e escolas não agrupadas de Lisboa no início do mandato, foi precisamente no Museu de Santo António. E há esta parceria que levamos as escolas ao museu para conhecerem a história, para se inteirarem de tudo aquilo que está à volta do Santo António. E depois, obviamente, Santo António é uma figura muito presente em todo este mês de junho nas festas da cidade. E, portanto, todo este envolvimento das escolas nestas tradições, nas marchas, é também importante para transmitir essas tradições históricas e essa memória histórica também da cidade.
Mas essa tal memória histórica da cidade, de manter vivas e presentes as tradições que realmente já têm mais de um século de existência, não é? Como nós falámos há bocadinho quando fizemos aqui uma pequena introdução. E é extremamente importante que não se perca esta informação, não se perca esta ligação, porque senão as pessoas esquecem. E estas coisas não se devem esquecer, porque faz parte da identidade de cada
exatamente.
Um, não é?
Hoje em dia a identidade das cidades é uma coisa muito importante. Quer dizer, temos que ter a noção que competimos com outras cidades e, portanto, aquilo que são as tradições, a alma da cidade, tudo isso é importante manter até para nos diferenciar das restantes cidades e conseguimos continuar a captar público, turismo, que é um aspecto muito importante para a cidade de Lisboa, que neste mês de junho também está cá em força.
Pois, ninguém tem nada contra a globalização, até porque está aí e vai continuar, mas há estes aspectos de identidade que importa preservar, porque é isto que diferencia Lisboa do Porto, ou do o Porto de Coimbra, ou de outra cidade qualquer, para não falar em outras cidades de outros países, não é? Mas já agora dentro do território nacional, cada cidade tem da sua identidade e isto é importante realmente preservar.
E deve preservá-las e deve fazer por preservar essas tradições. É muito
e agora
importante.
Uma pergunta mais pessoal.
Que será?
Quando assumiu este desafio e de ser vereador, já sabia da existência das marchas e tinha ideia que ia ser padrinho ou que poderia vir a ser padrinho das marchas?
Tive uma vaga suspeita.
Houve ali um passarinho.
Até porque eu já tinha assistido às marchas na sim, bancada, sim, sim. No anterior mandato, até como deputado municipal, portanto fui sempre acompanhando isto. E portanto sabia que havia uma forte probabilidade do vereador
ser o padrinho.
Ser o padrinho da marcha.
Lançarem esse desafio.
Pronto, então.
E há bocadinho já lhe perguntámos como é que foi isso, o que é que sentiu e percebemos que tinha sido qualquer coisa. Apesar de ter essa forte suspeita, não imaginava o que iria ser.
Isto é daquelas experiências que têm que ser vividas.
Vivas.
Porque contado não chegamos lá. É preciso viver, estar lá, estar com as crianças, fazer aquela mise-en-scène toda. E todo aquele espetáculo naquela noite é absolutamente extraordinário.
E implica muito trabalho.
Implica muito trabalho, implica alguns ensaios. Eu não consegui ir a todos por questões de agenda, mas estive em alguns. Mas é de facto, foi um enorme orgulho ver aquelas crianças também a marchar na Avenida da Liberdade.
Bom, a nível de trabalho, depois vamos ali falar com o Jorge, que ele já nos vai falar mais sobre isso.
Exatamente. Pois, e depois aquilo acontece tudo com uma grande naturalidade e não se tem noção do tal trabalho todo que está ali por trás, mas daqui a pouco o nosso próximo convidado, o Jorge, já nos vai dar um vislumbre, imagino.
É aquele chamado trabalho de formiguinha que não se vê ao longo do ano.
Exatamente.
E depois aparece no mês de junho com o sucesso que todos podemos assistir.
Nós gostávamos de lhe deixar aqui uma questão, uma pergunta final. Que mensagem é que gostaria de deixar aos lisboetas sobre a importância de preservar as tradições populares da cidade? Nós já abordámos aqui esta questão, mas se calhar agora consolidando melhor esta ideia.
É precisamente isso, é manter e lutar pelas tradições da cidade, manter viva esta chama nos lisboetas e, portanto, neste caso, nas marchas infantis, desde mais crianças, até para lhes incutir este espírito, e depois muitas vezes eles transitam para as marchas adultas e, portanto...
Quer dizer que continuam, não é? Portanto, preserva-se.
Este é um projeto que nós queremos valorizar, continuar a apostar nele e continuar a dar as condições para que ele possa crescer e continuar a desenvolver-se, adaptando-se àquilo que são os tempos. Portanto, este projeto com 30 anos continua a ser um momento emblemático do Pelouro da Educação durante as festas de junho na cidade e queremos que isso não só continue, como que se fortaleça.
E de certeza que há 30 anos se calhar participavam poucas marchas, não é? E
não,
hoje em dia...
Não sei se participavam crianças.
Das infantis?
Nessa altura
não,
acho que era
mas já eram muitos, já eram muitos. Já era muita gente. Imagino. Teve sempre muita adesão.
Mas sempre neste propósito que aliás o Presidente da Câmara tem referido e que foi um dos aspectos importantes do nosso programa eleitoral, que é a defesa da alma de Lisboa. Isto é a alma de Lisboa.
Claro, e não acabar
é mesmo,
com isso.
A alma de Lisboa. Não se podia dizer melhor, não é?
Acho que é uma expressão muito feliz.
É.
Boa definição, é verdade. Muito obrigada por ter estado connosco.
Muito obrigado eu.
E por esta conversa. Eu acho que os nossos ouvintes também gostaram de ouvir. E até
sim,
porque
também.
Muitos dos nossos ouvintes adoram as marchas, não é?
Acho que se não se for verdadeiro lisboeta alfacinha, pode.
Não, eu acho que mesmo os que não são alfacinhas gostam.
Sim, mas os alfacinhas de gema, os verdadeiros alfacinhas, claro, claro que adoram as marchas, não é?
Todos gostam das marchas.
Todos gostam.
Até os estrangeiros que vêm cá para visitar.
É verdade, é verdade. Eles ficam doidos com
sim, porque não há mais lado nenhum, não é? É nosso.
Muito obrigada.
Obrigada.
E até uma próxima.
Foi um gosto, obrigado.
Obrigada.
Anda alfama, vem à rua que hoje é festa. Não há noite como esta, sai da cama e vem dançar. Anda alfama, põe os brincos arrendados e dois cravos encarnados no cabelo a enfeitar. Anda alfama, dá-me a tua mão direita, porque hoje ninguém se deita até amanhã raiar. Vem alfama comigo para o bailarico, que eu te dou um manjerico e alguém chove. Portugal e todos ficam de pé. Anda alfama, mas antes de te esjeitar, por Lisboa vais rezar ao Santo António da Sé. Salta aí esta fogueira e mostra a Lisboa inteira como tu és maioral. Salta lá, que se o fogo é do demónio, temos cá o Santo António a abençoar o arraial.
As marchas populares são também uma competição muito exigente.
É verdade. Os bairros são avaliados por um júri especializado em diversas áreas, incluindo coreografia, música, letra, figurino, cenografia e desempenho no desfile da Avenida da Liberdade.
E cada marcha prepara durante meses um tema próprio, músicas originais, figurinos e coreografias, procurando representar da melhor forma a identidade do seu bairro.
É mesmo, e em 2026 participaram 20 marchas que estiveram em competição.
E a grande vencedora deste ano foi a Marcha da Alfama, que regressou ao primeiro lugar 8 anos depois da sua primeira vitória.
Não, da sua última.
Da sua última vitória. Sim, quando eu digo primeira, mas que realmente foi aqui uma confissão minha. O segundo lugar foi conquistado por Alcântara e o terceiro pela Madragoa.
E nós, Belém, nem participamos.
Pois. Mas havemos de participar, quem sabe, assim, num futuro próximo.
Num futuro próximo. É? Ora, o desfile reuniu cerca de 2 mil participantes e milhares de espectadores ao longo da Avenida da Liberdade.
Mas se as marchas ajudam a preservar a memória da cidade, também garantem o seu futuro.
E é precisamente aqui que entram as marchas infantis de Lisboa. E este ano tivemos 32 a participar.
Um grande número. Ao longo das últimas décadas, milhares de crianças tiveram a oportunidade de conhecer esta tradição, participar nos ensaios, aprender as músicas e representar as suas escolas e freguesias.
E é sobre este trabalho que vamos agora conversar. E vamos conversar com Jorge Alves. Olá, Jorge.
Olá,
os ouvintes que não me levem a mal, mas eu vou tratar o Jorge por tu, porque eu já conheço o Jorge há 8 anos e é um bocadinho diferente.
Sim, há uma proximidade, não faz sentido nenhum.
Do senhor vereador, não é? Mas pronto. Sim. Mas também não te vou chamar nome, Jorge. Pronto, fica descansado.
Estou descansado. Okay.
Então, muito obrigada, Jorge, por estar aqui. Eu queria começar por lhe perguntar o seguinte. Para quem nunca participou, que não possa estar a ouvir-nos, o que são as marchas infantis de Lisboa e qual é a sua missão? Assim, uma pergunta aberta.
Sim, essa pergunta pode dar para muitos lados, mas tanto as marchas infantis, como o senhor vereador disse, já existem há 30 anos, fizeram este ano 30 anos, e neste momento, após alguns anos, passaram a integrar um projeto mais amplo, que é o Lisboa Cidade de Tradições, que visa promover exatamente as tradições de Lisboa. E a melhor maneira é através das crianças. Para falar só das marchas, não do resto do projeto todo, podemos falar um bocadinho mais depois.
Sim, já vamos falar depois também.
As marchas infantis, basicamente, a missão é exatamente essa, promover as tradições de Lisboa através das crianças. E é um projeto que tem vindo a crescer, em que, como é que eu ia dizer isto... É muito mais do que o evento em si que se vê, o evento grande, que é o desfile, não só o desfile na Avenida agora, como também a participação das 32 marchas no nosso evento.
30 anos tem esta marcha, tu não estás aqui há 30, porque tu só tens 30 anos, portanto...
Estou. Eu já estou cá desde as primeiras marchas.
Das primeiras, era isso que eu ia perguntar. Sim. Tu já estás cá...
Embora não fosse o coordenador das ditas na altura.
Mas já andava por lá.
E notas a grande diferença?
Basicamente... O projeto Marchas em si não é assim tão diferente, porque basicamente...
Sim, a base é a mesma, não é?
Sim, mas noto diferença agora no que está à volta do projeto em si, que é muito mais do que somente o desfile das marchas. Sim.
E a nível de figurinos, isso, as notas também grande diferença de há 30 anos para cá, ou mesmo de há 10 para cá?
A evolução dos materiais com que as crianças fazem, com que se fazem os figurinos, mas lá está, algumas escolas fazem aquilo que nós tentamos que seja feito, que é as próprias crianças fazerem parte também na concepção desses figurinos, das músicas, das coreografias, etc., enquanto algumas marchas de coletividades já têm as coisas mais elaboradas, não têm figurinos mais bonitos, mas muito mais elaborados e muito mais, como é que se diz?
E às vezes nota-se essa diferença.
Nota-se, sim, às vezes. Mas não são mais bonitos que os outros.
Sim.
De maneira nenhuma. E se calhar até têm mais valor os outros. O nosso objetivo é mesmo que as crianças pesquisem e saibam fazer, ou pelo menos ajudem, ou claro que não são elas que vão cozer à máquina a roupa.
Mas os adereços e tudo isso.
Mas participem no desenvolvimento da ideia, não é isso?
Exatamente.
Sim.
Esse é o objetivo do projeto.
Pois, para ser mais do que...
Do que só participar, ir lá e dançar e ir para casa.
A roupa da marcha, de desfilar.
E tem muito mais valor eles próprios, acho que...
Sentem-se muito mais envolvidos, não é? Muito mais parte. Então, acho que que é capaz de ser muito mais interessante, sim.
É. Olha, e como é que nasceram as marchas infantis? E que evolução é que tiveram ao longo destas três décadas?
Tanto há 30 anos atrás, as marchas já existiam em alguns bairros e na altura achou-se por bem, após uma sugestão de uma professora de uma escola, achou-se por bem ser feita um desfile conjunto das várias marchas dos vários bairros ou das várias freguesias, sim, da cidade. E, entretanto,
e era o mesmo sistema? E inscreviam-se?
Exatamente, portanto foi aberta a inscrição, mandámos uma para todas as escolas inscreveram-se e fez o primeiro desfile em 1996 no Parque Eduardo VII.
Pois era isso, não era o desfile como hoje.
Não
como
era
hoje,
como agora, não. entretanto, depois foi-se para Belém, já se passou pelo Parque das Nações, entretanto após
Monsanto. Ao pé do aeroporto, aquele que nós fomos no estádio, como é que se chamava?
No Reibito de São Miguel.
São Miguel, exatamente.
Depois tivemos outra vez em Belém e agora, ultimamente, os dois últimos anos foram na Alameda Dom Afonso Henriques, no Arieiro.
E o que acha que as crianças que participam, o que é que elas aprendem quando participam neste projeto? O que é que acha que é interiorizado?
O nosso objetivo nós levámo-las a tentar, como é que eu hei de dizer, a ter algum interesse, primeiro, por esta tradição, que é as marchas. Como eu já disse, não é só propriamente as marchas, nós temos uma parceria com o Museu de Santo António, em que levamos lá, participam nos concursos dos Tronos de Santo António. Nós tentamos levar pessoas marchantes ou pessoas que, por exemplo, um florista, que tem testemunho à escola, a falar com os alunos para tentar motivá-los, e temos grande sucesso nisso.
E tem o concurso de desenho também?
O concurso de desenho, que faz com que o primeiro classificado dá a imagem das marchas desse ano, do programa, dos cartazes, etc. Temos o Arraial da Educação este ano, também com várias atividades em que se promove também o conhecimento sobre as várias tradições da cidade. Temos diversas atividades durante não só o mês de junho, mas maio e junho mais especificamente, para tentar promover. Eles, à medida que vão sendo envolvidos, nós temos notado um interesse crescente nas crianças por estas atividades, e eu penso que eles com grande satisfação aprendem, porque nós vemos nas conversas, por exemplo, com a florista ou com uma marchante, elas realmente estão caladas a absorver e fazem perguntas interessantíssimas que nós não nos lembraríamos de fazer. Portanto, e nota-se que estão com gosto e estão realmente interessadas naquilo que estão a aprender.
Exato. E tens ideia se há alguma escola junta que venha desde sempre, há 30 anos?
Sim. A escola, que era a 193, que é a João dos Santos, foi onde, desde o início que está.
Tem participado.
Tem participado, por exemplo. E penso que essa é das mais antigas. Portanto, essa participou no primeiro e participou na última e participou, penso que em quase todas.
Pelo meio. No intermédio.
Sim.
E em termos da organização, como é que se processa esta organização anual?
É uma coisa que dá pouco trabalho.
Das marchas. Imagino. Deve ser uma coisa simples.
Basicamente, tanto a parte burocrática começa logo no início do ano, as autorizações, aquela parte toda de...
Portanto, os preparativos começam no início do ano.
Depois temos que abrir as inscrições para saber quantas inscrições é que temos. Temos que criar uma música nova e uma música, letra e coreografia.
Depois um tema?
O tema, nós temos sempre o hábito de seguir o tema que o Sr. Presidente da Câmara anuncia para as marchas dos adultos também. Depois apresentamos o projeto às instituições, que se escolas, juntas de freguesia, associações de pais, CAFs, etc., que se inscreveram, não só nas marchas, mas também no projeto, porque há muitas escolas que querem participar no projeto e não têm uma marcha para apresentar, portanto, essas estão, todo o resto do projeto, todas as atividades estão abertas a essas instituições também.
Portanto, elas podem não marchar, mas podem participar nos Tronos de Santo António, no concurso
de desenho,
etc.
Em todas as outras atividades. Inscrevem-se, exatamente. Sim. E não têm propriamente uma marcha para apresentar. Depois, nós pedimos, porque as nossas marchas têm dois pontos fundamentais. Um é a descida na Avenida e outro é o nosso evento onde participam todas as marchas que se inscreveram. O primeiro é uma marcha que representa todas as outras que estão envolvidas no projeto, em que nós convidamos as instituições a dar um par, ou seja, a sortear, ou seja lá como as instituições
decidirem. Nós sorteamos. Há inscrições, não é? Da mesma.
Depois, por sorteio, depois é feito. Mas, toda a gente tivesse.
Pelo menos aqui em Belém, nós fazemos assim.
E esse temos de ter, por exemplo, em consideração a disponibilidade dos pais, porque estas crianças que são sorteadas ou não e que nos são apresentadas têm cerca de 12 ou 13 ensaios aos sábados, domingos e feriados de manhã, em que muitas vezes já é uma contribuição boa para os pais terem de levar lá todos esses ensaios.
Mas os pais aderem bem, não é?
Alguns, é como tudo.
Já houve anos em que houve grandes falhas.
Sim, há todos os anos há algumas falhas, mas temos vindo a melhorar também nisso, porque as instituições já são alertadas para, quando sorteiam essas crianças, já terem a intenção
de se comprometem,
ter um sábado da sua vida, e nem toda a gente tem a disponibilidade para um sábado ou um domingo de manhã e levar o filho para participar durante tantos fins de semana seguidos, não é?
E isto dá muito trabalho, esses fins de semana seguidos dão. E depois nós temos que trabalhar a organização.
Sim, temos que fazer a apresentação da coreografia, da música, etc. Porque estas crianças vão ser preparadas, tanto vão ser, esta coreografia vai ser ensaiada por estas, neste ano foram 47 crianças, incluindo o porta-estandarte. E vão fazer depois, nós temos também a preparação da apresentação dos padrinhos, é um ensaio especial. Depois temos um ensaio da apresentação da marcha, mesmo antes da descida na Avenida, este tempo foi no dia 10, aberta à população, foi na Quinta Pedagógica, com a presença de muita gente. Depois há a descida na Avenida e depois há alguns convites para esta marcha ser, já fomos à SIC duas vezes, vamos desfilar em alguns, no Arieiro, no Arraial.
Alguns eventos que fazem, depois que vocês são convidados,
exatamente.
Claro.
Portanto, isto é um dos pontos. Depois a outra parte é o nosso evento, já não se pode dizer que é principal, mas é o evento onde este ano foi no dia 21 de...
20.
Eu tenho... já é a terceira vez que eu digo. O ano passado foi 21.
Foi 21, exato.
No dia 20, na Alameda, com as 32 marchas, em que todas elas atuam alternadamente em três locais específicos na Alameda, durante para aí uma hora e meia, em que fazem a apresentação da sua marcha, da coreografia, a sua coreografia com música própria, e fazem essa apresentação. No final dessas apresentações individuais todas as marchas são convidadas a entrar no relvado principal, grande, e as 32, ao mesmo tempo, com a música do cavalinho, tocada pelo nosso cavalinho, fazem a coreografia da marcha da Câmara, que é aquela que foi descer à Avenida com os representantes das
não é o cavalinho do Pedro Sampaio,
não? Não
estejas a pensar.
Não estava a pensar. Estava aqui muito atentamente a ouvir
Para quem não está mais familiarizado com...
Explica lá, Jorge.
Mas é importante, por acaso, explicar.
Para quem não está familiarizado com as marchas, tanto as marchas, quem, o grupo que toca para as marchas, que vai toque de caixa, é denominado cavalinho.
É gíria. Faz parte da gíria?
Eu sempre conheci como cavalinho. Acho que é mesmo o nome.
E tocam bem.
E tocam bem, sim. Portanto, e eles fazem todos a mesma coreografia. São 32 grupos de marcha com 1.500 crianças.
E muito. Tem que desfilar a mesma criança.
A fazer a mesma coreografia. Portanto, e pronto, este é o nosso evento. Como eu disse, já não é principal. São os dois principais. Mas é um evento mais vistoso ainda, porque são muitas crianças e
é o último.
É isso.
Que significado é que acha que tem para os miúdos, para as crianças, desfilarem ali na Avenida da Liberdade, na noite de Santo António, toda aquela envolvência?
Nós temos vários relatos. Nós, este ano, como fizemos 30 anos, o Sr. Vereador já disse, editámos um livro sobre os 30 anos, com testemunhos, e alguns dos testemunhos são de marchantes deste ano e do ano passado e de há 2 anos. E se basta ler os testemunhos deles para ver que aquilo é quase... Alguns deles dizem que é a coisa mais importante da vida deles.
Portanto,
e nós que os conhecemos nos ensaios, que eles aparecem às 10 da manhã, mãe ainda a dormir, e fazem aquilo, para alguns é um tipo um sacrifício. Quando, por exemplo, quando a madrinha e o padrinho estão no ensaio, já é diferente. Se vão à SIC, já é diferente, mas na noite está definida. Não
é
há...
outra coisa.
Assim que antes de começarem, há alguns que dizem que estão cansados e que querem beber água, mas a partir do momento em que começa a descer a avenida, acaba tudo o que é mau ou tudo o que é menos bom, e eles realmente divertem-se bastante e fazem aquilo com uma...
O melhor momento da vida deles, não é?
Sim.
Isso é muito interessante.
Já estávamos aqui a dizer que foi o último dia 20 a culminar, mas ainda há mais alguma coisa no dia 13 de julho, não é?
Sim,
não,
tanto
não
como...
foi o último?
Não.
Ainda
não.
Vamos continuar aqui
ainda
um bocadinho.
Vai haver mais.
Sim, nós, como eu disse, nós temos sempre alguns convites para participar em outras. Fazer o desfile das marchas em outros eventos.
E agora vai ser uma exposição, não é? Dia 13?
Sim. Além disto, portanto, além de nós, dessas atuações extra, no dia 13 vai, a partir do dia 13, vai estar a patente aberta ao público no edifício do Campo Grande, edifício central do Campo Grande da Câmara Municipal de Lisboa, uma exposição que é exatamente os 30 anos das marchas infantis. Essa exposição já esteve também no lançamento do livro. E agora vai estar, não sei durante quanto tempo ainda, mas vai estar aberto ao público.
Portanto, os nossos ouvintes também estão todos convidados
a
ir ao Campo Grande, ao edifício da Câmara Municipal, para ver esta exposição.
Que eu acho que deve ser interessantíssimo.
Sim, e alguns testemunhos estão lá.
Ah, então nós estivemos aqui a aguçar a curiosidade das pessoas. Uma das curiosidades que podem ser satisfeitas é precisamente ler esses testemunhos e perceber o impacto que isto tem em cada um deles, não é? Que imagino que seja assim qualquer coisa de extraordinário.
Nós temos vários relatos. Alguns dos nossos marchantes que sabem que para o ano já não têm direito a lá estar.
Pois, por causa da idade, eles têm uma idade.
Pois,
não é?
Qual é a idade limite já agora?
Ou seja, isto é para o primeiro e segundo ciclo.
Normalmente é aos 12, não é?
É até aos 12. Portanto, mas nem tanto da vez a idade se passam para o outro,
para outro
ano. Vamos ver agora se nós de futuro conseguimos ter algum projeto que possa englobar estas crianças que
já não podem,
já não podem até há uma idade ali, há um gap que as crianças já não podem e depois já podem nos
adultos. Pois,
e muitos deles perdem-se.
Há aqui um gap.
Estamos a trabalhar nisso, ainda não
tu
há.
Tu achas que há uma dificuldade quando eles passam, por exemplo, ao quinto ano, porque já não têm ou o CAF que ajuda a fazer isto, ou a própria,
sim,
não é?
Eu acho
que daí a ideia de se calhar criar um projeto que os agarrasse, não é? Que os mantivesse ligados.
Esse é o objetivo. Nós estamos a trabalhar, eu e a Sónia estamos a trabalhar nessa proposta de projeto. E em breve, em princípio, teremos notícias sobre
isso. Mas
ia
dizer qualquer coisa acerca,
sim,
dos testemunhos?
Não, à medida que se vai aproximando da avenida, nós começamos a ver alguns deles a ficarem tristes.
Sabem que é a última vez.
Sabem que é a última vez. Olha, isso aconteceu com Belém este ano. As duas eram finalistas do quarto ano, portanto,
sim,
para o ano.
Eles costumam mais confessar essas coisas à Sónia, não tanto a mim. Mas acaba-se por saber que eles estão tristes porque sabem que para o ano já não podem.
Já referiu aqui duas vezes a Sónia, que não está connosco, mas quer explicar quem é a Sónia.
A Sónia é
para quem está a ouvir.
A Sónia,
Sónia?
É uma pessoa fundamental neste projeto também.
Completamente.
Mas pronto, a Sónia é mais envergonhada e por isso não quis falar connosco hoje.
Mas, ela não está aqui sequer, mas para quem está a ouvir, já agora perceber quem é.
A Sónia, eu e a Sónia estamos tanto na organização.
É uma parceira sua.
Sim, completamente. Há 19 anos trabalhamos juntos. E basicamente isto
Isto acontece por vossa causa.
Só, basicamente. Dos dois é igual exato, medida. Claro. Exatamente.
Era isso que eu ia dizer.
Sou eu que estou a falar, mas estou a falar pelos dois.
Exato.
Olha, e deixa-me só dizer aqui, o Jorge estava a falar dos testemunhos. Nós temos um rapaz de uma das nossas escolas, da EB Moinhos do Restelo, agora está na Paula Vicente, que é o David.
É o David.
E o David marchou desde sempre.
Sim.
O David marchou com a escola, marchou na avenida e também ficou muito triste porque o ano passado foi a última vez
e é um dos
dele.
Testemunhos.
E é um dos testemunhos do livro.
É dos testemunhos
do livro.
Mais, como é que se diz, mais emocionais da,
sim, 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 sim.
Da, do livro.
Não, eu imagino que para, por exemplo, para um miúdo como o David, imagino que seja assim um marco na sua vida e agora de repente deixar de ter esta possibilidade e ter, eventualmente, se não aparecer esse projeto que vocês estão a tentar sim. pôr de pé. Agora há aqui um gap enorme de não sei quantos anos. Em que ele não se consegue ligar de forma nenhuma a toda esta envolvência.
Por isso é que nós estamos a tentar trabalhar na pois. Apresentação desse projeto. Se bem que temos alguns casos de sucesso, como o Santiago, que só teve que esperar, não sei se foi um ano ou dois, e foi logo, mas era um marchante tão ferrenho,
sim.
que foi captado imediatamente e hoje é uma das atrações de Márcia do Alto Pina. E é um gosto
e
vê-lo.
E os marchantes, na dos adultos, qual é a idade mínima?
Eu não sei se tem a idade mínima.
Sim.
Deveria ter, penso que sim, legalmente, mas não sei se tem a idade mínima ou não. Sei que ele...
Idade máxima,
sim, mas às vezes nós vemos no desfile da avenida, eu vejo há miúdos novinhos.
Nomeadamente o Santiago, nós quando uma coisa gira, vínhamos os dois no carro, eu e a Sónia, e decidimos que o Santiago era um dos testemunhos e pedimos-lhe, olha, podes mandar, ligámos assim. E quando desligámos o telefone, pensámos assim: que idade é que tem o Santiago?
Será que ele
temos
pode?
Que falar com os pais, não pois, é com o Santiago. Portanto, e porque o Santiago, afinal, só tinha 16 anos.
Pois,
é menor.
Mas há mais. Uma das coisas que também nos surpreende bastante e é um gosto, especialmente a mim que estou cá há mais tempo, é alguns pais, mães. Que estiveram nas marchas, a marchar,
já foram
como
marchar.
Crianças, e agora têm lá os filhos.
Pois, isso é muito engraçado.
E vêm ter e lembram-se, e vêm falar comigo, eu não me lembro.
Imagino.
Sim, é muito engraçado.
Essa parte também é gira.
Virem contar,
isso,
exatamente.
Isso é que é mesmo conseguir alcançar todos os objetivos, que é ligar as pessoas de Lisboa, desde sempre, à cidade com esta festa.
Para perpetuar esta tradição.
Estas
é a única maneira, penso que é através das crianças, exatamente, e funciona.
Pois, e que vai eles vão crescendo, por sua vez já têm os seus filhos, que também depois vêm trazer.
Vou incentivá-los a fazer o mesmo.
Para a festa, porque eles próprios já participaram
exatamente.
E têm esta ligação, isso é que é.
Oh Jorge, e tu há um bocado disseste que o desfile da Avenida para as Crianças foi só a partir de 2022.
Sim.
Antes disso, era só apresentações em escolas?
Era só...
Das escolas?
Das escolas, ou entidades, pode ser juntas de
ou entidades, sim, claro.
Associações de pais, etc. Mas sim, era só...
Portanto, só faziam a marcha conjunta.
Exatamente. Só depois é que começou a crescer o projeto Lisboa Cidade de Tradições, incluímos não só as marchas, como a descida da Avenida, depois a participação nos Tornos de Santo António, depois, e vai crescendo.
Portanto,
e este, cada vez tem mais atividades extra e mais também começam mais cedo no tempo para nas escolas, ou nas CAF, ou em outro contexto,
para
trabalharem com as crianças, não só fazerem a marcha e marchar e ir embora, mas todo o resto das tradições associadas ao projeto.
Não esqueça que é muito importante. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa depois para passar uma marcha, uma pausa musical, e já regressamos com o Jorge na mesma para falar aqui de um outro aspecto que tem a ver com as juntas de freguesia.
O sol sorri sobre Lisboa, logo alto Pina vai beijar e saudar a gente boa. Parte para trabalhar, mas a noite chega e suja a lua para animar os bailaricos. Toda a gente vem para a rua e no ar flutua cheiro a manjericos. Aqui vai o Alto Pina e ninguém lhe assina a ser mais popular. Traz na boca essas cantigas que as raparigas tanto gostam de cantar. Pula a fogueira num salto,
manter a tradição. Um balão, o nosso bairro ilumina, erguido no alto, no alto do Pina.
Aqui vai o alto do Pina, e ninguém ensina a ser mais popular. É da boca essa cantiga, que anda saída,
que nós pula a fogueira num salto, para manter a tradição. Um balão,
o nosso bairro ilumina, erguido no alto, no alto do Pina.
Vamos lá cantar, deixem o resto, venham cá ao bairro para o ver. É pitoresco e modesto, mas alfacinha a valer. Alegre cantando a marcha passa, airosa, fresca e ladina, mostrando bem toda a raça, leva esboaça do alto do Pina. Aqui vai o alto do Pina, e ninguém lhe ensina a ser mais popular. Traz na boca essas cantigas que as raparigas tanto gostam de cantar. Lá fogarei num salto, para manter a tradição. Um balão, o nosso bairro ilumina, erguido no alto, no alto do Pina.
Aqui vai o alto do Pina, e ninguém ensina a ser mais popular. Traz na boca essas
tradição. Um balão,
o nosso bairro ilumina, erguido no alto, no alto do Pina.
Jorge, as juntas de freguesia são parceiros fundamentais deste projeto. Qual é o papel das juntas neste projeto das marchas?
Mais uma pergunta aberta.
Sim, mas não é muito difícil. Tanto as juntas de freguesia são o nosso parceiro preferencial. Primeiro porque têm na própria freguesia, são elas responsáveis pelas escolas.
Exato.
Nós temos juntas de freguesia que apenas apoiam as escolas ou as CAF ou as associações de pais a participar, e temos juntas de freguesia que tomam elas a responsabilidade. E mesmo que as escolas não queiram participar, vão buscar as crianças de várias escolas e participam com uma marcha da junta. Portanto, mas de uma maneira ou de outra, as juntas de freguesia são sempre
os grandes parceiros.
Exatamente, o grande parceiro. E o elo de ligação com a Câmara é sempre a junta de freguesia.
Sim, porque elas ajudam a mobilizar, não é?
Sempre.
Esta maior proximidade é a junta, não é?
E nós temos uma boa relação com todas as juntas. O que é uma...
Eu imagino que todas as juntas ficam sempre ansiosas e com vontade de participar.
Nós este ano no projeto...
Imagino, não sei se é mesmo assim.
Há sempre alguém na junta.
Imagino-se uns mais que outros, mas...
Sim, mas isto é em tudo na vida.
Claro.
Mas este ano no nosso projeto participaram 21 juntas, por isso...
De 24 não está nada mal. Exatamente.
Talvez para o ano a gente consiga mais e abranger as 24. Vamos ter de trabalhar para isso.
Mas está muito perto. Está muito perto. Portanto, disse-nos que as juntas têm aqui um trabalho de proximidade junto à população. Elas ajudam realmente a mobilizar as escolas, as famílias, as comunidades. E se calhar nós gostávamos de saber como é que é aqui com a junta de freguesia de banho. Como é que... Fale-nos lá em particular
com
desta
uma pessoa
parceria.
Péssima. Eu tenho lidado ao longo dos anos com uma pessoa péssima.
Normalmente é muito fácil. É muito fácil, sim. Normalmente nós, o ponto de contacto é sempre a Luísa.
Esta
Luísa que está aqui. Que nós já, como ela já disse, já nos conhecemos há alguns anos. E depois... tudo o que surge é muito facilmente resolvido através de um telefonema de alguns segundos apenas, fica tudo resolvido. Sim. Algumas situações com outras juntas ou com outras entidades
não é tão fácil,
é mais complicado, mas com a junta de Belém nunca houve.
Graças à Luísa.
Estás a ver, sou 5 estrelas.
Então, mas eu não duvidava. Eu nunca poria isso em casa.
É claro, 5 estrelas. Sim.
Não, e porque vocês também são excepcionais. Tu e a Sónia também neste projeto facilitam as coisas.
Imagino também que há juntas onde às vezes as coisas são mais morosas, mas até porque a dinâmica interna é diferente, não é? Portanto, é nem
sim,
sempre.
Mas aqui... E é mesmo verdade, não estou a dizer porque estou aqui em Belém, mas desde sempre, portanto, desde que nós estamos agora a fazer isto, desde 2016, okay. Sempre que nós, que a junta, que Belém participou, nós...
Correu sempre bem.
Sempre bem.
Isso é muito bom de saber e ouvir dizer. E as escolas de Belém, não é? Como é que tem sido este envolvimento ao longo dos anos? Imagino que corrido bem, não?
Sim, tem corrido. Nós nunca tivemos mais do que duas escolas. Não, três. Porque houve um ano que tivemos o Jardim de Infância de Belém, não foi? Quatro.
Já tiveram quatro.
Já tivemos quatro, sim.
Sim.
Exato. Mas, regra geral, é sempre Moinhos e Caselas que participam, são os que têm mais adesão. Como isto é através de inscrições, às vezes as outras escolas não têm inscrições suficientes, porque, não sei, Jorge, queres dizer isto, tem um mínimo, um máximo?
Sim, pois. Tem um regras. Mínimo, sim, tem que ter um mínimo. E nós não somos tão rigorosos quanto isso, mas há um limite abaixo do qual não vale, nem sequer vale a pena participar.
São chamados mínimos olímpicos.
Sim,
né?
Depois não
surte efeito.
Não surte efeito, claro, nenhum, não. E até mesmo para as crianças fica complicado, sim.
Não é? Exemplos de boas práticas que possam ser aqui algum destaque.
Boas práticas em termos de que é de organização.
São do que quiseres.
Bem, nós temos tentado auscultar sempre após a realização de cada marcha, de cada evento, a opinião das pessoas, e temos tentado sempre melhorar em termos de transportes, de
toda a logística.
Que é imensa.
Sim.
Meu Deus.
Eu penso que temos que melhorar algumas coisas.
Mas isso é natural.
Nomeadamente a tentar fornecer às instituições a coreografia e a música mais cedo. Às vezes não é possível, porque a burocracia, até conseguirmos lá chegar, também é...
Não permite.
É tanta.
Mas não permite.
Mas isso é uma das coisas que nós temos que melhorar. Agora, boas práticas. Nós temos seguido mais ou menos o mesmo...
A mesma linha,
melhorando algumas coisas, mas não consigo responder bem a essa pergunta assim.
Tem corrido sempre bem e vão melhorando, fazendo de ano para ano alguma coisa que surja, vão sempre melhorando.
Sim. Sim.
A comunicação com os nossos parceiros, nomeadamente as juntas, tem vindo a melhorar também.
Ótimo.
Com o Belém foi sempre ótimo. Mas
obrigada,
com outros parceiros, portanto, isso facilita tudo. Facilita muito, porque há sempre problemas. Sim,
essa é uma das boas práticas, essa é capaz de ser das mais importantes. É o aspecto da comunicação, não é? Porque se não.
E não é só com as juntas, não é? Porque vocês têm outros parceiros que entram nas marchas, não é?
Sim,
só as juntas,
sim,
têm também outras entidades.
Entidades CAF, associações de pais e algumas escolas que entram por elas próprias, sem ser pela junta. Mas diria mesmo que sim, porque se houver uma boa comunicação e.
Como em tudo. Uma boa comunicação facilita.
A coisa resulta melhor. Quando não há uma boa comunicação, e nós sabemos que o que vai, por exemplo, o que vai por escrito é sempre interpretado de maneira diferente por várias pessoas diferentes. E às vezes as coisas não são assim tão fáceis, mas temos vindo também a tentar melhorar nesse aspecto. E isso é uma boa prática, tem que se manter e melhorar.
Muito bem. Falávamos aqui, assim, muito pronto, começámos a abordar este aspecto das outras entidades, entidades parceiras. Para além dos CAFs, das associações de pais.
Coletividades. Nós também temos algumas coletividades, embora essas coletividades tenham que se inscrever através da junta de freguesia. Mas, portanto, as juntas de freguesia normalmente cedem sempre e inscrevem essas coletividades. As coletividades são que já têm marchas, que participam noutros eventos também e querem participar no nosso. Basicamente é isso. São um bocadinho mais profissionais. Diria, são marchas mais profissionais,
mas,
porque
quer
a existência da nossa marcha ou não, elas fazem a marcha delas à mesma. mas basicamente participam exatamente como as outras marchas no nosso evento. Não tem...
E há mais entidades?
Então, associações de pais,
associações,
não é?
De pais, escolas, as freguesias ou
por exemplo,
a
Educar a Sorrir, que é uma empresa que funciona com CAFs e AEX nas escolas.
É só isso, basicamente é só isso.
Já é muita gente.
Sim.
Já são muitas entidades parceiras, não é?
E agora vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta.
Então,
que é o que torna possível coordenar este projeto, um projeto desta dimensão? É a equipa, és tu e a Sónia.
Eu ia dizer que era
o par maravilha.
Eu já estando cá, é a Sónia.
Sim.
Mas isso, e temos tido alguns feedbacks que são bastante positivos nesse sentido e que nos levam a continuar ao fim destes anos.
Exato.
Todos. As próprias instituições reconhecem isso. Isso é bom, pelo menos, de sentir que o nosso esforço não é em vão. E sim, basicamente é através do nosso empenho nisto, porque...
Sim, tem que haver empenho, não é?
Isto é uma coisa que...
Tem que haver.
Basicamente é visível naqueles dois dias, no dia 20.
No 20,
não
é?
No
foi?
Dia 12. Mas que... Se, basicamente
que
nunca
para.
O dia
20 varia.
O dia 20 varia, sim.
Portanto,
o outro é que...
Dia 12 é sempre o desfile da avenida e depois é sempre no fim de semana a seguir.
Pode ser.
Normalmente, ou pode ser
um
antes.
Ou dois, sim,
um
sim,
ou dois.
Sim, sim.
O ano passado foi 21, este ano
sim,
é 20.
Sim. Mas, basicamente, como eu disse agora, nós já estamos a trabalhar no próximo. Certo?
Vocês nem têm tempo de respirar, sem um passo logo para o outro.
Mas repare, isto também envolve tanta gente, tantas entidades.
Tanta logística aqui.
Tanta logística, é um projeto tão grande que realmente quando se termina um, tem que se começar
já a
preparar.
Eles na véspera do dia 20, o Jorge e a Sónia, às 2 da manhã ainda estão a trabalhar nisso.
Imagina. Pois lá está o empenho que é necessário, não é?
Claro.
Sim, isso não...
Não falta.
A equipa é maior do que eu e a Sónia, como
sim,
é óbvio,
claro.
Não se podiam fazer. Mas com esta disponibilidade que os dois temos, pronto, é difícil.
Porque gostam muito deste projeto.
Sim, sim, sim.
Claro, vê-se. Sim. Senão não se via neste
por gosto
excelente
só.
Trabalho.
Claro. Não, porque não compensa, minimamente. Só compensa depois ver a alegria das crianças, dos testemunhos,
claro,
dos pais e de alguns parceiros também, que, como a Luísa, depois no reconhecimento e no carinho que têm por nós, isso é a única compensação que compensa, sim, efetivamente.
Eu acho que nós agora... Eu estava aqui cheia de vontade de fazer uma pergunta, que às vezes... Enfim, vamos fazê-la neste contexto, mas que às vezes se faz noutros contextos e com certeza o Jorge vai reconhecer, que é aquela... Como é que imagina as marchas infantis daqui a 10 anos? É assim, tipo, entrevista... Como nas entrevistas de...
Daqui a 10 anos já vais para 40 anos de marchas.
Como é que se imagina daqui a não sei quantos anos? Agora estou a perguntar, e as marchas, como é que as imagina daqui a 10 anos?
Isso de imaginar coisas para o futuro é mais que a Sónia.
A Sónia tem uma imaginação mais fértil.
Eu posso, sim. Não, a Sónia é a única que tem imaginação fértil. Eu vou atrás das ideias dela. Ela é que tem as ideias.
Que pena a Sónia não estar aqui, que ela respondia cabalmente a esta.
Era,
sem dificuldade nenhuma.
Sónia, mas também não faz mal, porque nós já estivemos a falar nisso. Ela já teve, não estivemos a falar nisso. Ela esteve a falar nisso comigo. Já, certo? É mais fácil responder. Portanto. Uma das coisas é claro que o espaço onde os eventos estão é muito importante, e nós temos a ambição de tentar melhorar as condições, por exemplo, o local onde nós temos sombras, mas as sombras são curtas para todos. Nós temos que melhorar aquelas condições. Como é que a gente... Temos que ter mais condições, temos que ter mais, se calhar, condições financeiras para que o projeto possa ser mais brilhante, mais grandioso, mais aumentar o número de marchas, ter mais condições para as marchas, por exemplo.
E tudo isso é uma coisa que vocês pensam melhorar nestes próximos anos?
E outra coisa é começarmos mais cedo. Portanto, temos essas condições para... E estamos a tentar trabalhar com esta variação também agora para tentarmos iniciar tudo muito mais cedo, e conseguirmos fazer tudo muito mais atempadamente. A outra coisa é aquilo que nós estávamos a falar ainda há bocadinho, que é o projeto para preencher o gap entre,
entre os 12
e os 16 ou 17. Portanto, tudo isto são ideias para o futuro. Esperemos que seja um futuro muito próximo, não daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos já será a consolidação disto tudo. E nós estejamos lá para ver isso.
Portanto, daqui a 10 anos imaginamos a consolidação de todas estas ideias e ambições que têm agora.
Sim.
Olha, e uma mensagem que poderias deixar às crianças que marcham e que hão de vir a marchar também?
Bem, o nosso projeto é tudo isso. A mensagem que nós podemos deixar a essas crianças é que participem. Porque eu penso que muitas delas não têm gosto porque nunca foram levadas a saber o que é nada.
Pois, têm pouco conhecimento,
não imaginam.
Exatamente. Mas com este, não só com o projeto, porque uma coisa é aparecer lá na escola e a professora dizer: olha, quem é que se quer inscrever para as marchas? Outra coisa é a criança já ter participado o ano passado e há dois anos num concurso de desenho, numa conversa com uma florista ou com uma marchante, ajudado a fazer um trono de Santo António, ter participado em outras partes, portanto já sabe o que é isso, se calhar já viu.
É completamente isolada, mas já tem aqui um trabalho.
E se for assim, se calhar é mais fácil ter mais crianças a participarem e depois tudo é mais fácil.
Portanto, a tua mensagem é: informem-se sobre as marchas infantis.
É, ou tentem participar nas atividades que são propostas.
E não duvidem que isto é algo muito interessante, engraçado. É aquilo, como é que diziam? É o momento mais interessante, mais marcante da minha vida.
Se vocês forem ver, tanto no livro como na exposição, depois vão ver que eles dizem exatamente isso. Há testemunhos que dizem que é o momento mais importante da minha vida.
Então a mensagem.
Embora a vida ainda seja curta, é o que é.
Mas já tem aqui
ninguém
um
pode
marco.
Falar na vida
não,
próxima.
Mas já há aqui um marco fantástico para eles.
Não, e é quando as crianças dizem isso, é porque é uma coisa mesmo importante. Claro. Eles dizem uma coisa mais importante da minha vida.
Nós conseguimos sentir isso. Mais a Sónia do que eu. Porque eles falam muito é com ela.
Mais com ela.
Mais aquela pessoa que está ali para manter as coisas na ordem. Ela que é,
eles têm mais respeito por ti, não?
Então a mensagem é: acreditem que participar num projeto destes pode ser algo que fica
que
uma recordação para
muda,
o resto
muda.
Da vida.
Aliás, mudou a vida do vereador, porque é que não há de mudar a vida
exatamente.
O próprio vereador,
que já é um adulto.
No lançamento do livro, disse que possivelmente havia um vereador, Rodrigo Miguel Gonçalves, da Educação, antes marchas e depois e pós-marchas.
Antes e pós.
E estamos a falar de um adulto. Então,
e estamos a falar de um adulto. Então, se muda de um adulto, porque é que não há de mudar de uma criança?
É verdade.
E é isso que nós queremos só.
Jorge, estamos quase a terminar, já não te queremos tomar mais tempo, mas temos ainda uma pergunta final, não é?
Temos?
Temos? Não.
Talvez tenhamos. Qual é o momento mais marcante que guarda destes 30 anos de marchas infantis? Tínhamos que acabar com uma pergunta deste tipo.
Bem, tenho que falar outra vez na Sónia.
Claro, mas não podia deixar de
ela
ser.
Ela não está cá, mas é como se estivesse. Ou seja, basicamente houve ali um interregno em que as marchas não existiram e a Sónia sempre, eu nunca acreditei muito até ser possível, ela sempre disse: vamos voltar a fazer as marchas e vamos voltar a Belém. E talvez tenha sido esse o momento mais marcante, porque ao fim de algum
tempo tu não querias acreditar,
mas depois lá estava ao sol a correr de um lado para o outro, a fazer 40 mil passos no mesmo dia,
entre a Praça do Império e o Jardim Vasco da Gama.
Mas pronto, talvez tivesse sido esse o momento mais marcante, tanto todos eles são, todas as marchas são especiais.
Mas essa do facto de acreditarem que
sim, porque
podia
voltou
voltar.
Tudo a acontecer e depois a partir daí foi tudo, está sempre em crescente. Tanto em interesse.
Então houve ali um momento em que as coisas estavam mais paradas.
Sim, e depois voltámos.
E portanto, se calhar já estava a achar que já estava com menos esperança no futuro e de repente.
Exatamente, foi mais isso. Porque todas as marchas são importantes.
E lá estava a Sónia a dizer: olha, que nós vamos voltar, olha, que nós vamos voltar.
A Sónia tinha razão.
Eu nunca lhe dou muitos ouvidos.
Ainda bem
que ela não
está aqui.
Está a dizer isso que ela não está aqui.
Não, mas é marchas infantis, é a Sónia e o Jorge.
Claro. Por isso é que nós lançámos este convite, porque sabíamos que era. quem mais nos podia dar
um testemunho.
Um testemunho, uma ideia
do que é este projeto.
Que este projeto.
Além de mim, sou a Sónia mesmo.
Jorge, muito obrigada por ter estado connosco e por teres aceitado o nosso convite.
Obrigada.
E obrigada por ter estado aqui na Rádio Freguesia de Belém.
Foi muito obrigado, bom.
E até à próxima.
Até à próxima.
Olha, olha para ela, traz o mundo num balão. Ai, Lisboa é sempre aquela, ai, Lisboa é sempre aquela que mantém a tradição. Traz São Pedro na canoa, com a esperança que é varina. Vem lembrar as mãos de boa, vem lembrar as mãos de boa, dos seus tempos de menina. Ai, ai, Lisboa, tenho um beijo para te dar. Vem para a roda, escolhe um par, que esta noite é cá das nossas. Ai, ai, Lisboa, cheirinha mais rico, deve andar no bailarico, Santo António ver as moças. Ai, ai, Lisboa, São João de brincadeira, salta a chama da fogueira, que acenderam teus avós. Ai, ai, Lisboa, canta, canta que me encanta, pois ninguém terá garganta para calar a tua voz. Traz-nos arcos e balões, ramalhetes de cantigas. São os versos de Camões, são os versos de Camões, para ensinar às raparigas. Não precisa de queimar alcachofras por ninguém. Não lhe falta quem amar, não lhe falta quem amar, todo mundo lhe quer bem. Ai, ai, Lisboa, tenho um beijo para te dar. Vem para a roda, escolhe um par, que esta noite é cá das nossas. Ai, ai, Lisboa, cheirinha mais rico, é mandar no bailarico, Santo António ver as moças. Ai, ai, Lisboa, São João de brincadeira, salta a chama da fogueira, que acenderam teus avós. Ai, ai, Lisboa, canta, canta que me encanta, pois ninguém terá garganta para calar a tua voz. São João de brincadeira, salta a chama da fogueira, que acenderam teus avós. Ai, ai, Lisboa, canta, canta que me encanta, pois ninguém terá garganta para calar a tua voz.
Hoje viajamos pela história das marchas populares de Lisboa. Conhecemos melhor a sua importância para a identidade da nossa cidade e descobrimos o trabalho desenvolvido junto das novas gerações através das marchas infantis.
Agradecemos a presença dos nossos convidados, Rodrigo Melo Gonçalves, vereador do Pelouro da Educação da Câmara Municipal de Lisboa, e Jorge Alves, coordenador das marchas infantis de Lisboa, e agradecemos também a todos os ouvintes que estiveram connosco.
E chegamos assim ao fim de mais um Olavozinho. Esperamos que este programa tenha ajudado a esclarecer o tema que nos propusemos.
E já agora, só para relembrar, se hoje não teve a oportunidade de ouvir o nosso programa na íntegra, saiba que pode ouvi-lo em repetição depois da manhã, quinta-feira, às 13 horas, aqui na sua Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online passada para si e que está consigo 24 horas por dia.
Como sempre, foi ótimo ter a vossa companhia e podem estar connosco para mais conversas e reflexões num próximo Olavozinho.
Voltamos em breve, à mesma hora, para mais uma conversa dedicada às pessoas, às instituições e às tradições que fazem da nossa comunidade um lugar especial. Até lá, uma excelente semana e, sobretudo, um excelente verão e boas férias para quem vai de férias.
E obrigada por estarem connosco mais uma vez e, entretanto, fique com mais uma marcha.
Anda a ver meu bairro a Campo Lide, onde hei de morar a vida inteira. Tenho brisa e ruas, não sei quantas, lá está o Conde das Andas, mais o Marquês da Fronteira. Sobe essa calçada que é vizinha, porque depois da Quintinha vais parar às Amoreiras. Cá vai a marcha de Campo Lide, canta com alma e coração.
deixa calçada que é dos mestres e por sinal, com muito jeito vais direito ao olival. Cá vai a marcha de campo lide, leva um convite, cada balão. A marcha é minha, a marcha é tua, vejam bem, pois quem quiser cantar venha também. Ora vamos lá bailar, quem é que não vem? Ora vamos lá que já tenho um par que dança também. Meu coração parece um balão, perde a noite inteira, e tu tens fama de ser a chama dessa fogueira. Meu coração parece um balão, perde a noite inteira, e tu tens fama de ser a chama dessa fogueira. Anda ver que vês em Campo Lide seus arcos gigantes, pois então verás que meu bairro não desdenhas, com cabos e mascarenhas, quer manter a tradição. Anda, vem cá ver, dá mais um salto, sobe agora ali mais alto, ao alto de Carvalhão. Cá vai a marcha de Campo Lide, canta com alma e coração. Desta calçada que é dos mestres e por sinal, com muito jeito vais direito ao olival. Cá vai a marcha de Campo Lide, leva um convite, cada balão. A marcha é minha, a marcha é tua, vejam bem, pois quem quiser cantar venha também. Ora vamos lá bailar, quem é que não vem? Ora vamos lá que já tenho um par que dança também. Meu coração parece um balão, perde a noite inteira, e tu tens fama de ser a chama dessa fogueira. Meu coração parece um balão, perde a noite inteira, e tu tens fama de ser a chama dessa fogueira.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.